Eu viajei de trem, era bom demais. Era um balancinho gostoso danado, o trem pra lá e pra cá, toco, toco, toco.
Passageiros, sejam bem-vindos a mais uma viagem pelas trilhas da memória. Hoje, o trem do podcast Nossa História, Nossa Memória te convida para mais uma aventura inesquecível, comparada em um importante conjunto ferroviário da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Estação Nazaré da Mata.
No campo museológico, a gente observa a estação ferroviária como um lugar de memória, não é? De identidade e memória. Por exemplo, quando você encontra pessoas que tiveram a oportunidade de utilizarem desse sistema ferroviário aqui em Nazaré, pessoas que trabalharam na estação ferroviária, você se emociona diante daquela memória, né? Que ali foi registrada. Então, quando você abre os diários, as gazetas, ali fatos marcantes, por exemplo, visitas de pessoas ilustres, né? Fatos marcantes que aconteciam, né? Na chegada da estação ferroviária, contribuiu muito, né? Isso faz com que a gente perceba que há um lugar de memória. Então, é um lugar de memória, um lugar importante a ser preservado, passado às futuras gerações. Então, a gente vê que precisa ser valorizado aquilo ali. Já ressaltando que já perdemos muita coisa, né, em relação a monumentos, né? Mas o que a gente pode ver que é um lugar que está assim marcado na vida de muitas pessoas, né? Que inclusive a história está aí para ser contada, né, e dita por todos aqueles que tiveram essa oportunidade de ter um pouco de vivência naquele espaço.
E nós vamos contar essa história e também se emocionar com ela. Essa fala inicial, que só nos deixa mais ansiosos por essa viagem, é do museólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, Leandro Luiz, que também desenvolve um trabalho de pesquisa da memória local sobre fatos ligados à cultura, economia e religião. Além dele, nesse trem, também embarcam personagens ilustres. Separamos os melhores assentos para nossos convidados, que são apaixonados pela Estação Nazaré da Mata. Pessoas que guardam na memória boas histórias sobre o período glorioso onde os trens cruzavam a cidade. Ah, e é claro que você tem cadeira marcada nessa viagem. Nazaré da Mata, como o próprio nome sugere, fica na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco e possui localização estratégica entre os municípios vizinhos. A cidade cresceu ao redor de engenhos de cana-de-açúcar e hoje é conhecida como capital estadual dos maracatus, mas o passado foi marcado pelo açúcar. Você sabia que o melhor açúcar do Brasil já foi o de Nazaré? E como ele chegava? De trem, é claro.
Nazaré, por um tempo, no passado, foi uma cidade de grande importância, né, para o desenvolvimento açucareiro, inclusive sendo o melhor açúcar, né, o melhor açúcar do Brasil. Então, o sistema ferroviário teve importância nesse processo. Além dos fatos curiosos, né, que aqui ressaltamos com a chegada do trem, foram atraídos assim para outras regiões, assim, imigrantes, né? Vindo de outros países, né? Italianos do sul da península, de pessoas advindas de outros estados e que se estabeleceram em solo nazareno. A gente pode ver aqui descendentes daquelas famílias, por exemplo, os Perrelli, os Lapendas, os Spinelli, os Calabrias, os Orengos. Alguns deles se tornaram até senhores de engenho. Essa questão desse desenvolvimento econômico atraíram assim, muitas pessoas advindas de outros países e de outros estados.
Mas antes desse título, veio o Conjunto Ferroviário Nazaré da Mata. A estação foi inaugurada em 1882, ou seja, há 139 anos, levando em consideração que estamos apresentando este podcast em 2021. Na época, a Estação Nazaré era a ponta de um ramal que partia de Carpina para Limoeiro. A linha originalmente saía da Estação do Brum, no Recife, capital pernambucana.
A nossa linha ferroviária está ligada ao Tronco Norte, né? É Estrada Recife-Limoeiro, mas aí, né, partindo da Estação do Carpina, foi iniciada em 16 de abril de 1881 e sendo concluída no ano seguinte, cujo tráfego foi aberto em 15 de setembro de 1882. Não foi assim uma construção com grande facilidade, porque o custo era muito alto para a construção de uma malha ferroviária. Então, mediante a isso, o governo imperial ele autoriza a isenção de impostos, tendo em vista, né, que aqueles que fossem investido, né, o seu capital fosse investido na malha ferroviária, visando assim um crescimento econômico do país, da cidade e região.
O impacto da chegada do trem na cidade foi sentido de imediato. O historiador, escritor e bacharel em administração de empresas, Tony Danilo, conta bem essa história.
A história do sistema ferroviário de Nazaré da Mata se deu, né, quando Dom Pedro II autorizou a construção da linha férrea saindo do Forte do Bruno, Recife, para a cidade de Limoeiro. E daí, com o progresso da cana-de-açúcar, do sistema açucareiro na Mata Norte, abriu-se o ramal para Nazaré da Mata. Este ramal passando pela vila de Tracunhaém, que também pertencia a Nazaré da Mata. Mais tarde, essa linha férrea alcançou o distrito de Lagoa Seca, que atualmente é o Patinguinha Aliança, passando por Aliança, se estendendo em Timbaúba e chegando até Rio Grande do Norte. Os impactos foram muitos, né? Com a chegada da linha férrea, o sistema da Great Western, foram empregados vários trabalhadores de nossa região, inclusive grandes senhores de engenho, venderam madeiras, né, para a construção de morões, né, da linha férrea. Isso trouxe um impacto social e cultural muito importante. E do ponto de vista econômico também, porque todas as estações tinham seus barracões, onde os pequenos agricultores e os grandes agricultores exportavam, escoavam seus produtos para a capital pernambucana e demais capitais do Nordeste, né? A exemplo da cana-de-açúcar, do feijão, do algodão, que ainda era forte em nossa região. O sistema ferroviário veio a conectar, né, o interior com as capitais, tornando o sistema barato e mais rápido, né, não só em face da agricultura, mas assim também como serviço de correspondência dos correios, a questão hospitalar também, que a linha ferroviária disponibilizava, né, para o hospital. Inclusive o hospital Hermílio Coutinho de Nazaré da Mata, né, tinha um sistema de vagas para internamento no Recife, do qual a empresa não cobrava as passagens.
Daí, a cidade despontou e vários fatos importantes aconteceram durante o apogeu do açúcar.
Nazaré estava numa posição de uma cidade em alto desenvolvimento. Um dos fatos históricos é a chegada do bispo, né, de Olinda, que sai do Alto da Sé em Olinda, para visitar a futura cidade episcopal, né, que seria Nazaré da Mata, e foi recebido ao som das bandas de música de Nazaré da Mata, em uma tremenda festa, para avaliação da cidade e avaliação da futura diocese de Nazaré da Mata. Isso há mais de 100 anos atrás. Isso foi um fator histórico muito importante, né? E uma contribuição que a rede ferroviária deu também, geograficamente e economicamente, para a cidade de Nazaré da Mata.
Como vimos, a instalação da estação de trem foi um marco para a cidade e também foi responsável por um salto na economia, além do desenvolvimento sociocultural e religioso. A população de Nazaré da Mata se apropriou do sistema de trem. O Diário de Pernambuco de 1887 registra o uso do transporte de dia e de noite, para idas e vindas a festas e ao comércio. Agora embarca em nossa viagem um personagem muito importante. Ele cresceu ao redor de uma estação de trem e, já adulto, trabalhou na estação Nazaré da Mata por 19 anos. Seu Luiz Henrique Cosme da Silva, aos 68 anos, relembra os tempos de glória do trem.
Quando eu iniciei o trabalho, né, eu saí de casa pela manhã, daquela vida rotineira, sabe? Isso tornou para mim uma lembrança inesquecível. Né? Todos os dias, né, indo para o trabalho, os amigos, e hoje eu sinto saudade. A estação ferroviária era uma casa para mim. Lá tinha os amigos, né? A gente todos os dias estava lá, brincando, e etc. E assim, a gente sente muita falta da estação ferroviária. Era uma alegria quando passava aquelas cambiteiras, né? Carregado de canas. Às vezes, até circo vinha naqueles trens antigamente, né? Depois as coisas se modernizaram, vieram máquinas diferentes. E assim, hoje em dia, a gente sente saudade daquele tempo, que deveria continuar, né, para evoluir mais o transporte daqui dessa região.
E já que estamos nesse clima de memória e de boas lembranças, outro personagem ilustre que mandou seu relato foi Dona Noêmia Monteiro da Silva, de 83 anos. Ela teve 7 filhos e desde 1970 mora no bairro da estação, onde fica localizado o Conjunto Ferroviário de Nazaré da Mata. Isso mesmo! A estação de trem deu nome a um bairro e foi lá onde os filhos de Dona Noêmia passaram a infância, adolescência e juventude, vendo os antigos vagões de cargas e de passageiros.
O trem chamava-se Asa Branca. E era uma época divertida, porque muita gente ia olhar aqueles passageiros de fora descendo a estação para tomar seus rumos, lugar para onde ia.
Ela lembra também da Maria Fumaça, aquele trem que deixava um rastro de fumaça por onde passava e tinha um apito característico. E além dele, tinha também a cambiteira. Era uma locomotiva pequena que conduzia pequenos vagões com cana de açúcar.
A Maria Farinha era um trem, mas tinha esse nome de Maria Farinha, não sei o porquê. O modelo dela era diferente e o apito da Maria Farinha também era diferente. E era bonito de ouvir. Essa Maria Farinha também carregava cana. Era só cana que a Maria Farinha carregava. Não eram os outros objetos, de algodão, nem de açúcar, nem nada. Só a cambiteira era quem carregava cana. A cambiteira era um modelo diferente e apitava. Tinha um apito muito bonito, que era muito engraçado para a gente ouvir o apito da cambiteira. Ainda hoje tem, em Recife, na ferroviária do trem, tem uma cambiteira lá, como seja uma exposição. Para quem não conheceu e for em Recife, na central vai ver uma cambiteira.
Ah, escuta essa história. Dona Noêmia contou que quando o trem chegava com açúcar, a cidade fazia a festa e abastecia as despensas.
É o seguinte, era uma diversão porque era uma coisa difícil dos trens. Mas para as pessoas, homens e mulheres, jovens, moços, subia no vagão de trem para tirar açúcar. Era o açúcar demerara. E então, muita gente tirava açúcar. Aí era uma festa para aquelas pessoas novas que estavam ali. Era uma festa. Pessoas que juntavam sacos de açúcar em casa.
A filha de Dona Noêmia, a professora Marliete José, de 51 anos, cresceu observando os antigos vagões de açúcar e algodão. E também lembra dessa história.
Bom mesmo era quando os trens de carga vinham e paravam. Minha gente, vocês não têm noção da festa que a gente fazia. Hoje em dia, né, o açúcar preto, o açúcar demerara, são açúcares caros. Mas esse açúcar já faz parte da minha história de muitos anos. Porque quando os vagões de trem vinham e paravam, juntava eu, minha turma, os colegas, os vizinhos, a gente ia com bolsa, ia com balde. Aí tinha o sobrinho do meu marido, que era magrinho, a gente pegava ele, tinha a escada para subir, a gente jogava ele dentro do vagão, subia ele era o mais magrinho, e a gente tinha uma corda. Aí ele enchia as bolsas chique-chique e a gente puxava. Era um verdadeiro trabalho de formiguinha. Eu só sei que a gente abastecia a casa de açúcar preto do trem. Que história boa, era muito açúcar, a gente não comprava açúcar. Pensa no açúcar bom, no açúcar saudável.
Quantas memórias, hein? Vamos continuar falando delas? Como toda estação de trem, a plataforma em Nazaré era um local de encontros e desencontros. Um local de brincadeiras e paqueras.
Eu nasci no bairro, no ano de 1970, então lá se vão 51 anos de história ao entorno da estação. Vivi grandes coisas, grandes histórias ali. Tivemos momentos de alegrias, momentos de paquera, momentos de brincadeira. Me recordo que os casais, as paqueras, vinham tudo para a estação, que tinham janelas. As janelas eram bem largas e a gente sentava lá para bater altos papos, brincar também. A gente pegava as pedrinhas dos trilhos e sentava com as colegas ali na estação e ficava naquela plataforma brincando de pedra. Um joguinho de pedra que a gente coloca as cinco pedrinhas entre os cinco dedos e ficávamos ali a tarde inteira. Era maravilhoso. Toda tarde me juntava com algumas colegas e a gente ia para a estação. Até porque que era bem ventilado, era uma sombra maravilhosa. E a gente ficava lá sentada, vendo as pessoas passarem, vendo os trens. Quando o trem vinha, a gente ficava olhando, né? Agora só que a gente olhava de longe, né? Que a gente não podia se aproximar para não acontecer acidente. E foram grandes brincadeiras ao torno da estação ferroviária. Quando passava aquelas máquinas de frente que tinha como se fosse uma varandinha onde as pessoas ficavam, eu ficava encantada com aquilo. Eu ficava me imaginando eu naquela plataforma daquele trem, seguindo pelos trilhos, olhando as paisagens, era uma coisa linda. Até hoje a gente vê nos vídeos, na televisão, aquelas Maria Farinha passando diante das imensidões de verde, aquelas paisagens lindas. Eu me via diante daquela história, daquele contexto. É uma emoção muito grande morar num local onde o nome do bairro é referente ao monumento do bairro, a estação ferroviária, o bairro da estação. Me recordo que quando a gente escutava ao longe o apito do trem, a gente corria para ver e a gente ficava contando os vagões.
Uma história curiosa é que a Estação Nazaré da Mata serviu como abrigo para os próprios moradores da cidade. Em 1975, houve uma grande cheia no Recife. Vários rios transbordaram e cerca de 25 municípios também sofreram inundações. Em Nazaré, o rio Tracunhaém, que faz margem com a estação ferroviária e que banha toda a cidade, transbordou e alagou o bairro da estação, deixando várias famílias desabrigadas.
Chegava água próximo à estação, mas não afetava o trem a viajar, nem de carga e nem passageiro.
Minha mãe me conta que teve um enchente muito grande. Foi 1 metro de água naquelas casas. E assim, os moradores todos foram se abrigar na estação, porque ela tinha uma abertura no meio que dava para abrigar moradores e tinha a plataforma que era coberta e dava para a gente se alojar. E foram muitas pessoas que ficaram ali abrigadas porque as casas estavam todas inundadas, mas essa enchente não chegou a prejudicar o fluxo de trem. Foram momentos, dias de moradia na estação até que a água pudesse baixar.
Além desse episódio, também aconteceram acidentes.
Biroca era filho de um homem chamado Formiga e então aconteceu um desastre, ele um pouco picado e caiu próximo a ponte que trafega a linha do trem. E então aí o que aconteceu? Ele foi cortado um braço e uma perna. Até hoje ele ficou sem um braço, sem uma perna, botou a perna para andar e o braço continua sem braço. E o outro foi um menino, uma criança, morando da linha do outro lado. Amocegou o trem e foi andando, só para andar por cima, pulando de vagão em vagão. E então, quando chegou próximo mesmo à estação, ele descuidou e bateu na telha mesmo da estação e foi cair longe. E o trem passou por cima e esmagou ele todo.
Economia. A economia girava em torno do açúcar, dos engenhos e das usinas. E a malha ferroviária exerceu uma influência muito forte. Tudo passava pelos trilhos. É o que destaca o músico Severino Belarmino.
A estação ferroviária e a economia da região, especificamente Nazaré, ela tem uma força, assim, tem um viés muito forte. Veja bem, a cultura local é influenciada de diversas formas, logo na cultura da economia, que os trens era que transportava tudo que era de valor, tudo que era de necessidade. Por exemplo, tudo que vinha do Recife, da capital pernambucana, vinha através de trem. E também o trem, ele transportava daqui a economia daqui da questão da cana-de-açúcar. Com a Maria Fumaça, transportava as canas daqui de Nazaré para a usina Matari, que antes era feito assim, vinha o açúcar dos engenhos e depositava nos galpões aqui na frente, ainda tem esses galpões, né? Instituto do Açúcar e do Álcool. Ainda dá para ver o nome lá, se olhar direitinho você ainda vê. Então aqueles armazéns ali era cheio de açúcar cristal, que chamava açúcar cristal, açúcar branco, até no teto, e açúcar preto, que chamava açúcar preto, açúcar demerário, alguma coisa assim. E depois os trens começaram a transportar cana, aí trazia as canas do engenho aqui mais próximo para aqui, para a estação, né? Aí daqui botava na máquina, botava, chamava na esplanada da estação, né? Que é grandiosa, né? Aí tinha os devios, que chama devio. Devio é um lugar que botava as canas empilhadas. Botava as canas empilhadas para botar em cima das carroças dos trem. Caminhão não existia. Não tinha essa questão do caminhão. Era o trem que fazia. Era a Maria Fumaça, a máquina a vapor. Que essa máquina a vapor, ela tinha um tanque d'água bem grande atrás dela. Tinha um outro departamento, uma carroceria, vamos chamar assim, uma parte de uma carroça cheia de lenha. E tinha o foguetista, acho que é isso aí, o foguetista era a pessoa, o técnico que saía botando lenha na caldeira durante todo o tempo. E aí fervia a água que movia a Maria Fumaça. Aí com o passar do tempo, aí começou a vir as máquinas a óleo diesel, já são as máquinas enormes, já não era mais a Maria Fumaça, ela foi desaparecendo e foi dando lugar a essas máquinas poderosas, né, que ela não só uma funcionava, como botava três, ligava três com uma só pessoa dirigindo. Quando acionava uma, acionava outra e a outra, e puxava várias carroças de trem, vários vagões, né? Aí sim, a economia, né, já vinha da seguinte forma: já ia buscar minério de ferro, de alumínio. Que eu me lembro muito bem, eu estou vendo isso aqui.
O comércio de Nazaré se fortaleceu na região da Zona da Mata.
Então vinha o sertanejo, o pessoal, me lembro mesmo, minha avó falava, vinha do norte, o pessoal que vem do norte. Era muita gente que vinha. Vinha fazer compras na cidade de Nazaré, que na cidade de Nazaré era uma cidade de referência nessa região. O comércio de Nazaré era um comércio forte, grande, e tinha de tudo, né? De tudo, peça, enfim. E também aí seguia, né? Ele seguia para Recife e vinha também de Recife em direção ao contrário, né? Esses trens, onde passava um trem pelo outro, né? Porque tinha, Nazaré tem, na estação tem umas três linhas, a linha principal e mais umas duas linhas paralelas, porque onde fazia o passagem dos trens, às vezes tinha três trens e um esperava pelo outro, aí passava para seguir. Então os trens de passageiro, tinha os trens de passageiro que vinha lotado. Eu lembro muito bem ainda, muita gente tocando, e era bem mesmo a questão do forró, né? Eu lembro do forró, o pessoal vendendo japonês, que é um doce que tem, até hoje ainda existe esse doce japonês. Aqui daqui vendendo roleto de cana, isso é a cana de cascada enfiada num bocado de pauzinho, feito um bambu aberto, amendoim. Então era um comércio assim que existia, quando o trem vinha, trazia muita novidade. O trem também, ele servia de banco, tinha o trem pagador.
É verdade, o trem pagador. Ele passava uma vez por mês, era uma máquina e com dois vagões só. Um vagão com onde o dinheiro que o pessoal ia pagando e outro vagão que ia atrás. Enfim, e saía pagando a todos os funcionários da rede ferroviária, todos, em todas as estações. Ele parava e fazia o pagamento desse pessoal. Ia, só vinha de Recife e seguia.
E não era só açúcar que saía de Nazaré, não. A cidade chegou a exportar sapatos.
Um sapato de homem super conhecido e famosíssimo na época. Era o Luiz XV, o sapato Luiz XV, que era fabricado aqui na Lídice. Lídice era uma fábrica de sapato que tinha aqui em Nazaré, que fazia esse Luiz XV, que exportava para a Europa, para a França. E saía de Nazaré pela estação ferroviária, da estação ferroviária para ir para os portos em Recife, e de Recife para a Europa. O Luiz XV era famosíssimo. Então é isso, a estação era o pulsar, né, dessa região de Nazaré da Mata.
E não podemos esquecer dos eventos culturais.
As bandas de música que era coqueluche da época, né, há 100 anos, 70, 80, 90 anos atrás, enfim, que ainda hoje são fortes, seu vestígio, né? Então as bandas de música andavam nos trem. A Revoltosa mesmo, eu posso falar da Revoltosa, ela ganhou um concurso nacional, ficou em segundo lugar em 1958, que é um troféu enorme que tem lá na Revoltosa, que esse troféu veio no trem junto com a banda. Chegando na estação, aí um carro de uma pessoa forte da cidade, que era uma dos apaixonados pela Revoltosa, uma picape, digamos assim. A gente tem essa foto, tudinho, essa foto existe. Botou essa taça em cima desse carro. E a banda veio tocando da estação até a rua, uma festa sem fim.
Revoltosa, ou Sociedade Musical 5 de Novembro, é uma banda musical centenária de Nazaré da Mata. A Banda Revoltosa, da qual seu Severino Belarmino é presidente. Em 2013, a banda ganhou o título de Patrimônio Vivo pelo governo de Pernambuco e existe até os dias de hoje.
Outra coisa, na frente da estação era onde tinha um aberto, digamos, um espaço, né? Que antes era o maior espaço que tinha lá, porque só existia as casas do lado do rio e esse espaço da estação era um espaço forte, que acontecia os eventos lá, por exemplo, os comícios, era tudo feito na frente da estação, tinha que ser na frente da estação. Se o candidato que não fizesse um comício na frente da estação, não fizesse na estação, ele não estava ruim. E pastoril, na frente da estação tinha uma casa do morador lá, de uma moradora, que lá tinha um pastoril. Então era brincava ali na frente da estação, fomentava também a cultura. A estação ferroviária era o porto, aeroporto, né? Não só de Nazaré, como essa região todinha aqui. Tudo tinha que passar pela estação. O circo, eu vi circo em cima do trem, transportando, né? Que ele veio do lado do Recife e seguiu. Eu me lembro, vi elefante, vi girafa, vi leão, vi o macaco grande, urso, que vinha em cima do trem, um trem só para carregar o circo, enorme, que até é perigoso, né? O elefante com aquela tromba arriscado pegar um galho de mato e cair, sei lá o quê.
Quem também fala com entusiasmo sobre a estação de trem de Nazaré da Mata é o professor Severino Salustiano, conhecido como Professor Bira. Ele é pós-graduado pela Universidade de Pernambuco, UPE, em gestão ambiental e é morador e já foi vereador de Nazaré da Mata.
Foi importante na geração de emprego e renda, escoamento dos nossos produtos, da nossa produção, no transporte de passageiros. Autoridades que por aqui passaram, como exemplo, o presidente eleito Afonso Pena, após a sua eleição, andou o Brasil para ouvir o povo, os reclames da população e elaborar o seu plano de governo. O período áureo da cana-de-açúcar, onde Nazaré da Mata se destacava com quase seus 700 engenhos de cana produzindo, chegou a produzir o melhor açúcar do Brasil, recebendo por isso um prêmio, Melhor Açúcar do Brasil, de Nazaré da Mata.
Desde 2014, o professor milita pela reativação do sistema de trens de passageiros, por meio do movimento encabeçado pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco e pela ONG Amigos do Trem, com apoio do Clube de Engenharia. O professor Bira acredita que a reativação do meio de transporte poderia trazer benefícios para a economia local, cultura e educação.
Eu acredito que o retorno do trem vai gerar oportunidades de emprego de forma direta e indireta. Será também mais um meio de transporte de cargas, produtos, quem sabe passageiros, trazendo mais opções, que com certeza irá refletir na concorrência e, consequentemente, no custo, sem falar na importância também do turismo para a região, haja vista, e para a nossa cidade, Nazaré da Mata ser a capital estadual do Maracatu. Eu vejo, pelo lado da questão da mobilidade, o lado ambiental, a concorrência no meio de transporte, na melhoria do escoamento dos nossos produtos. Esses são alguns pontos que, para mim, irá refletir bastante na reativação do sistema ferroviário para a nossa cidade. Infelizmente, a comunidade não se envolve diretamente, apesar dos vários convites para debates, caminhadas, reuniões que realizamos. Existem sim pessoas que vivenciaram a época do trem ou trabalharam na antiga Refesa, que têm o desejo de ver a reativação e a volta do trem.
Assim como as demais estações de trem já citadas pelo podcast Nossa História, Nossa Memória, o conjunto ferroviário de Nazaré da Mata foi desativado e hoje encontra-se em situação de abandono e tomado pelo mato. O telhado da antiga estação está quebrado, as paredes com cores queimadas do sol. À noite, o espaço fica às escuras. Existe um projeto da prefeitura, junto com entidades governamentais e culturais, para transformar o local em um museu cultural da cidade. Mas, até o momento, nada saiu do papel.
Atualmente, a estação ferroviária de Nazaré está em decadência, está abandonada. O prédio está todo deteriorado, embora há projetos para ali ser o Museu de Nazaré da Mata, o futuro Museu de Nazaré da Mata. E nós esperamos que seja em breve revitalizada, assim como foi a estação de Pau d'Alho, que hoje se abriga o arquivo público da cidade de Pau d'Alho.
Política pública não tem feito nada, né, em relação à preservação do espaço. A estação está totalmente abandonada e isso nos causa tristeza, porque ali poderia ser um lugar revitalizado e ter também assim, outras atividades culturais e torná-lo também um lugar de memória, aliás, um lugar musealizado, né? Com fins para educação, conhecimento, aprofundamento da nossa história. É uma pena, né, se deparar com essas situações.
Nossos convidados, que aceitaram embarcar nesse trem, reviveram memórias de um tempo bom.
Na realidade, recordar e viver. E nós vivemos de lembranças passadas. Né? Alguns dizem que o que passou, passou. Não, uma coisa que passou é que a gente plantou e a gente está colhendo hoje. E essa tristeza, como eu falei antes, sabe? A rede ferroviária aqui em Nazaré, praticamente, ou melhor, no Brasil, ela não existe, né? Existe pouquinha coisa. Então é preciso que haja pessoas que lutem, que batalhem, né? Para acabar com essa tristeza de muitos ferroviários, assim como eu, que trabalhei, vivi dentro, dei o meu suor. Posso até dizer que dei a minha vida, porque eu amo a ferroviária. Eu trabalhei 19 anos e 2 meses, né? A gente saiu porque realmente ela faliu e teve que ser todos demitidos.
E o trem tinha um balanço gostoso. E nas emendas dos trilhos, né? Aí quando as rodas passavam, isso aí, eu estou ouvindo, peço, ouvindo e vendo e ouvindo. É, aí ficava aquele barulhinho dos trilhos nas rodas, toc, 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 coisa mais linda do mundo. E aí depois outra coisa bonita era as paisagens, né? Que a gente ia observando as paisagens, enfim, muito bonito, muito bonito. Andar de trem era uma coisa do outro mundo, porque não tinha transporte. Agora o transporte que se tinha aqui nessa região.
Thank you. viagem de hoje termina por aqui, mas fica ligado para não perder nossa próxima parada, que será na estação Aliança. Para garantir sua passagem, basta curtir esse episódio e compartilhar com os amigos. Enquanto nossa próxima aventura não acontece, te convidamos para visitar nossas páginas nas redes sociais. Estamos no Instagram como @podcastnossahistoria, no Facebook como Nossa História Nossa Memória. Também estamos nos principais tocadores de podcasts. Este episódio contou com a produção, pesquisa e entrevista dos jornalistas e produtores culturais Josi Marinho e Salatiel Cícero. Roteiro, texto e edição de áudio do jornalista Jedson Pontes. Narração da amante militante da cultura nordestina Cris Xavier. E coordenação geral do jornalista Salatiel Cícero. Até a próxima estação!